Pastafari é um podcast, mais uma vez. E eu fiz antes um podcast muito zoado, de 6 minutos só pra zoar o meu amigo. Fiquei com dor na consciência, vou desligar o ventilador aqui. E decidi fazer um podcast mais longo, mais comprido, mais pistola. Ah, voltei. Para compensar o podcast ridículo de 6 minutos que eu fiz antes só pra zoar. Daí eu achei um vídeo aqui que eu acho que vai ser legal de reagir. O vídeo é do canal Tese 11. O nome da moça do canal aqui, pelo que eu pesquisei, é Sabrina, mas eu não descobri o sobrenome dela. O vídeo que ela publicou dia 1º de janeiro de 2019, 5 dias atrás, né? Hoje é dia 6 de janeiro, no momento 21 horas e 58 minutos. O nome do vídeo é O Mau Exemplo da Esquerda, Vlog 006. Então, ela vai fazer críticas à esquerda. O Tese 11 é um canal de esquerda. Ela é uma menina que é altamente esquerdista e tal. Vai ficar bem nítido isso no discurso dela. E eu achei legal reagir a esse vídeo, porque é um vídeo longo, tem 27 minutos. E ela é uma menina de esquerda e que sempre aborda temas de esquerda e tudo mais, tem argumentação totalmente voltada na ideologia da esquerda, e ela vai fazer críticas a coisas que acontecem na esquerda. Então eu achei muito interessante porque pode ser que se extraia alguma coisa muito interessante pro discurso da esquerda e direita e blá 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 da política. Nesse vídeo aqui, ou pode ser que ela esteja simplesmente falando um monte de groselha. Vai ser muito, muito, muito interessante ver o que ela tem a dizer aqui no vídeo. E vamos lá, vamos ver o que que rola aí desse vídeo. O mau exemplo da esquerda, vlog 006, do canal Tese 11. Vamos ver que bicho vai dar. Let's go!
E aí, galera, feliz ano novo. Eu, na verdade, nem ia gravar esse vídeo aqui, mas hoje eu tô incomodada. E não é bem só com a posse do Jair Bolsonaro, o fato que agora a gente tem um presidente eleito com todos esses anseios fascistas que recentemente.
É, com 14 segundos de vídeo, ela já falou fascista. A esquerda atual, como sempre, sendo óbvia, né? E não que o Jair Bolsonaro não seja fascista, ele é, mas. Ai, que preguiça, né? Meu, já 14 segundos, já começou o festival de clichês, já.
Recentemente, já acabou de postar que o problema do Brasil seria a doutrinação marxista nas escolas, todas essas coisas aí. Isso aí a gente já sabia, isso já é bem previsível. Mas eu tô incomodada com algumas outras coisas em relação à esquerda, para variar. Isso me lembra que o primeiro vídeo que eu fiz ano passado, meu primeiro vídeo de 2018, foi justamente sobre algumas questões de tática e estratégia da esquerda. Eu, inclusive, vou colocar o vídeo aqui.
É algumas questões de tática e estratégia da esquerda. O que que é? A esquerda tem um plano de dominação mundial? Tática e estratégica? O que é? Um jogo de war? A esquerda tem um jogo de war que ela tenta ganhar territórios atacando exércitos? Ou é um, sabe? Tipo, como assim, cara? Tá, vamos ver, continuar.
Porque pode até ser um pouco relevante hoje em dia também. E a razão desse vídeo aqui, que não tá nem preparado nem nada, eu só cliquei a câmera para poder conversar com vocês.
É, deu pra perceber que você não tá muito preparado.
Eu tenho algumas coisinhas para desabafar. Então bora lá.
Eita, que maravilha! Ela falou: tem algumas coisinhas para desabafar. Muito bom, hein? Acho que vai render risadas. Vamos ver. Vinhetinha legal. Tese 11. Sabrina
Pra quem não
Fernandes.
sabe, quando eu criei esse canal aqui, ele nem se chamava Tese 11, o nome era A Esquerda.
Ah, legal. Sabrina Fernandes, o nome dela. Ah, chamava à esquerda, quer dizer, ela não esconde que ela é da esquerda. Tipo, ela só falou esquerda, 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 esquerda nesse 1 minuto e falou um fascista do Bolsonaro. Vamos seguir.
Das minhas metas com o canal era estar realmente conversando com a galera que se identifica com a esquerda, que se diz de esquerda, que é militante de esquerda, que tá numa organização de esquerda e tudo mais.
Meu Deus, ela bateu o recorde mundial de esquerda, 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 esquerda em 1 minuto e 16 segundos. Tá bem impressionante até agora esse vídeo.
Sobre os problemas que a esquerda passa também. Isso tem a ver com uma pesquisa que eu fiz durante vários anos para minha tese de doutorado, que agora vai virar um livro, e o livro está quase saindo, gente. Assim que sair, eu vou colocar a informação aqui para vocês. E porque nessa pesquisa eu acabei descobrindo várias coisas de problemas internos à esquerda mesmo, que muita gente, muitas vezes a gente negligencia, porque a gente está realmente muito preocupado com o que a direita faz.
Problemas internos da esquerda que a gente negligencia porque a gente está muito preocupado com o que a direita faz. Quer dizer, é uma visão de mundo bem paranoica, né? Tipo, ela acha que a esquerda é uma organização, tipo, ó, uma organização, a gente se reúne no porão para, tipo, pinque o cérebro para a dominação mundial e a gente está muito preocupado com os fascistas que estão no poder. Mais ou menos assim.
Só que não dá para jogar a culpa na direita o tempo inteiro. Tem muita coisa que tem a ver com os problemas internos, sim, e a gente não pode deixar esses problemas para depois, porque de repente pode aparecer uma boa oportunidade e a gente vai acabar desperdiçando. Ou às vezes a oportunidade nunca vai chegar porque a gente está fazendo algumas coisas erradas no meio do caminho.
Aí é que tá, você vai dizer o que é certo ou errado, você vai dizer o que as pessoas que têm raciocínio de esquerda e direita, ou sei lá o que estão fazendo de errado, você é o quê? Paladina do universo? Você tem o poder de definir o certo e o errado e o mundo gira em torno do seu umbigo? Nossa, é um pouquinho autoritária essa visão, né? Ah, estamos fazendo errado. Baseado no que está errado? Vamos ver os seus argumentos. O que que você vai apontar como o que está errado e por que que está errado. Vamos ver até onde a sua lógica se sustenta. Se é que vai ter lógica. Vamos ver. Mais 25 minutos de batalha. Vamos lá, que está começando.
Vídeo aqui é aquele tipo de vídeo que eu faço mais conversando mesmo, sem muita.
Tá, você já disse isso, que é um vídeo que você não se preparou, que você faz conversando. Cara, fala, mano. Fala. Embromation, puta que o pariu. Caralho.
Preparação, e às vezes que eu fiz esse tipo de vídeo no último ano, teve muito a ver com algumas discussões que eu estava acompanhando no Twitter. Todos os problemas que eu tenho com o Twitter, inclusive eu cheguei até a abandonar o Twitter por um tempo ano passado, tem a ver com a forma tóxica com que as pessoas debatem ali, o jeito de conversar e também.
É assim, debate é uma coisa tóxica. Se não aguenta, bebe leite, minha filha. Não é tóxico mesmo. E por isso que eu também não gosto de discutir sobre política e sobre nada com ninguém, porque querer trocar a maneira de pensar de uma pessoa ou querer refutar uma pessoa através de argumentos é uma grande bobagem. E eu tô meio que expondo isso aqui nesse vídeo, sabe? Porque é isso, entendeu? Eu não quero fazer você pensar igual a mim, eu não quero mudar a tua forma de pensar, mas eu posso apontar os erros do teu discurso e a tua hipocrisia. Isso aí dá para fazer bastante.
Também muito machismo ali no Twitter também. Mas também
Ai,
serve.
pronto, falou no machismo. 2 minutos e 24, ela não resistiu muito machismo no Twitter. Basicamente assim, ela não tem argumentos firmes para defender as posições dela, e daí ela chora e diz, ai, mas só estão falando isso porque eu sou mulher. É basicamente isso.
Serve para a gente estar acompanhando algumas discussões. E por conta do dia da posse do Bolsonaro, a gente viu uma questão vir à tona em relação ao jornalismo no Brasil. A gente vai viver agora uma era muito curiosa, em que ao mesmo tempo que a imprensa burguesa sempre foi muito anti-esquerda, a forma como a imprensa burguesa se colocou como um pequeno obstáculo no caminho do Bolsonaro também, fez com que o Bolsonaro tratasse essa imprensa como persona non grata. Inclusive agora o que a gente vai ver é a transformação de alguns veículos que são mais próximos do presidente, como simplesmente uma assessoria de comunicação dele de agora em diante, e toda a outra imprensa, inclusive a imprensa burguesa e a imprensa alternativa, vão acabar sendo tratadas como persona non grata e muito maltratadas, como foi o caso desses jornalistas hoje. Você quer.
Pois é, mas isso aí é o quê? Isso aí é a paranoia de esquerda-direita. Ah, o Bolsonaro acha que toda a imprensa é comunista e vocês que são de esquerda acham que toda a imprensa é de extrema-direita. E a imprensa não é nem comunista e nem esquerda-direita. A imprensa é um demônio que só pensa em dinheiro e que tá ali para manipular informação Cara, é capitalismo selvagem. Eles querem ganhar dinheiro. E a maneira mais fácil de ganhar dinheiro é movimentando a roda, e como é que se movimenta a roda na imprensa? Criando mentira e manipulando informação e tocando foda-se. É, sabe? A ideologia desses caras é dinheiro. A ideologia não é esquerda nem direita. É, a ideologia é o que dá mais dinheiro para eles e o que for mais interessante para ludibriar e manipular a informação. Aí na tua cabeça de esquerda, eles são de extrema direita. Oh, meu Deus! E na cabeça do Bolsonaro, os caras da Folha de São Paulo, que estão lá nadando nos dólares, são uma organização comunista. Vocês são tudo maluco, cara. Vocês são uma tropa de malucos de esquerda atacando uma tropa de malucos de direita. Vocês se merecem. Vocês são dois grupos autoritários e malucos que vivem numa eterna paranoia de que o mundo é uma grande tropa de comunistas. Ai, meu Deus. E uma grande tropa de fascistas. Ai, meu Deus, que emoção.
Requerimentos para cobrir a posse do Bolsonaro não foram poucos. E além dessa questão dos requerimentos, também teve o tratamento daqueles repórteres, as pessoas humanas que estavam ali tentando cumprir a sua função. Foi pedido.
Mas é aquela coisa, vocês esperavam o quê? Vocês estão indo cobrir o Bolsonaro. Vocês sabem o modus operandi, né? A maneira como o Bolsonaro opera e como ele é um imbecil. Vocês queriam o quê? Que o Bolsonaro fosse receber vocês com o tapete vermelho? Aí você vai dizer, ai, mas é um absurdo, porque a liberdade de imprensa e o respeito às pessoas. Você mesmo disse que ele é um fascista no começo do vídeo. Então, se você vai esperar o quê? Tapete vermelho vindo de um fascista? Manda o fascista tomar no cu. Você vai esperar o quê? Que o fascista seja bonzinho com você? Será que você acredita tanto assim que o Bolsonaro é um fascista? Ou você só quer chorar pra caralho? Sei lá, vamos ver.
Com que eles estivessem lá muito antes do que é necessário, além de que eles tivessem que colocar comida em saquinhos plásticos, todas essas coisas colocadas como questão de segurança. Mas além disso, foi o tratamento direto que foi dado a eles. Falta de acesso, ficarem parados ali só esperando o que estava acontecendo, tiveram que pedir autorização para ir ao banheiro, tiveram que praticamente fazer um lobby ali dentro para ter como beber água, já que eles não poderiam carregar água de outras fontes. Foi uma coisa super complicada.
É, mas é o preço que se paga, né? A mídia não fez um esforço tão grande para arrancar a esquerda do poder lá, né? A dita esquerda do Brasil, entre aspas, para arrancar a Dilma. E o resultado de ter feito todo o golpe, arrancado o governo anterior que tinha, foi ter exacerbado o antipetismo e o Bolsonaro está no poder graças a isso. Ou seja, as pessoas que estão ali na imprensa, elas representam esse golpe, direta ou indiretamente. Então, assim. Até que ponto vale a pena chorar, entendeu? Tipo, um pouco de hipocrisia isso aí, porque sim, as pessoas deveriam ser bem tratadas, os jornalistas deveriam ter um tratamento digno, sim, mas a gente não vive no mundo do algodão doce da Alice no País das Maravilhas. Eu sempre falo isso aqui. Se vocês consideram que ele é um fascista, que ele é um imbecil, é lógico que ele vai agir de maneira agressiva e que ele vai ser abusivo o tempo todo. Então, assim, não adianta você fazer um vídeo para ficar chorando pitanga que jornalista foi maltratado. Se você tem consciência que o Bolsonaro é um fascista, você automaticamente não tem que estar reclamando dessas coisas, ou você não vai estar encaixada dentro do teu discurso. Você vai estar dizendo, olha, ele é um fascista, ele é um agressor, mas viu, olha só que absurdo que ele judiou dos jornalistas, não sei o quê. Mas caralho, você queria o quê? Que ele fizesse carinho no jornalista? Você afirma uma coisa e depois, mas é outra e... É uma confusão do caralho, né? Pra que lógica, né? Eu sempre falo, pra que lógica? Enfiaram a lógica no cu. Nossa, recebi uma mensagem feroz ali, nem vou responder. Vamos continuar.
E aí a gente viu no Twitter, por exemplo, muita gente do campo do Bolsonaro falando bem feito, esses propagadores de fake news e tudo mais, toda aquela história. Tanto que um dos casos que a gente teve foi que na própria esplanada ali, na espera para a posse, tinha gente apoiador do Bolsonaro lá gritando WhatsApp, WhatsApp, Facebook, Facebook, num fetiche horroroso de redes sociais, mas também demonstrando que a imprensa vai ter um grande desafio para estar realmente cobrindo esse próximo governo.
Pois é, e a culpa é de quem? A culpa é da própria imprensa que sempre fez merda e agora a informação tá aí, o WhatsApp tá aí, o Facebook tá aí, as fake news estão aí, as pessoas estão tocando foda-se e tudo virou um grande monstro fora do controle. Então, assim, a imprensa tá simplesmente recebendo de volta o vômito que ela sempre jogou de volta nas pessoas. Nesse sentido, Nesse sentido, não vou dizer que os bolsomínios tenham razão, porque eles estão, tipo, comemorando que alguém está sendo maltratado, porque na cabeça deles, maluca, a imprensa é uma organização comunista que quer fuder eles. E na tua cabeça, como você mesmo disse já na tua argumentação anteriormente, a imprensa é uma organização da elite, da burguesia, da direita que quer distorcer e humilhar a esquerda. Tipo, o pensamento esquizofrênico está no mesmo lugar, dos dois lados, cara. Tá no mesmo lugar. O dia que essa galera perceber que a ideologia da galera ali mesmo é dinheiro, a coisa melhora. A coisa melhora. O problema é mais econômico do que ideológico. Mas tudo bem, vamos alimentar aqui o bagulhinho e continuar.
Que é a mesma coisa que acontece ali com o Trump. Nós que somos de esquerda sabemos que não tem santos ali no meio daquele caminho, principalmente se tratando dos grandes editores, dos grandes redatores e dos donos desses oligopólios de mídia no Brasil.
Desses oligopólios de mídia no Brasil. E o que que acontece? Mais uma vez, você vai fazer o quê? Você vai argumentar que a imprensa malvadona sempre prejudicou a esquerda e puxou o tapete. E tá, mas da onde vai chegar o teu argumento? O Bolsonaro é de extrema direita e tá tratando a imprensa que nem lixo. E você vai dizer que não tem santo e que a extrema direita é que tá por trás da imprensa e que ela odeia a esquerda, mas tipo, aonde que o teu argumento encaixa? Tá, cara, isso tá mais confuso que o cu da cobra.
Viu que eu venho falar para vocês não é bem da imprensa dessa vez. Talvez eu traga um vídeo sobre democratização da mídia em algum momento, mas
Que legal, ela ficou 4 minutos falando da imprensa e vai mudar de assunto agora.
esse nem essa questão. A questão é que ao mesmo tempo que eu vi a galera da direita falando bem feito, deixa esse povo passar sede realmente, tinha gente da esquerda falando a mesma coisa. E é aí que eu fico bastante incomodada. E o
Ah, claro, porque a esquerda tem que ser a paladina da justiça e a queridinha. Você mesmo disse que a imprensa. Você mesmo disse que a imprensa é burguesa de direita e que fode a esquerda e blá blá blá. E daí, quando a esquerda vai criticar a imprensa, você diz: não, esquerda, não faça isso, a imprensa é nossa amiguinha. Ai, que maravilhoso, cara. Ai.
desse pequeno vídeo aqui em que eu estou conversando com vocês de uma forma mais leve é, na verdade, a questão da nossa coerência. Onde é que está a nossa coerência?
Não, onde é que tá a tua coerência? Vamos procurar.
Existem algumas coisas que eu considero como princípios básicos. A própria questão dos direitos humanos não deveria ser uma pauta socialista em si. É uma questão muito básica, uma questão de dignidade que deveria ser assegurada, não importa a situação. Então,
Aí eu vou dar meus 2 centavos sobre direitos humanos. Os direitos humanos não têm a ver realmente com partidarismo, nem com ideologia, nem com nada. Não tem a ver com. São direitos de todos os humanos. Sim. O problema é que a maioria das pessoas não sabe o que é direitos humanos, e o problema é que a direita distorceu a ideia de direitos humanos para esculachar a esquerda. Mas por que que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa da forma esquizofrênica com que a esquerda lida com questões que envolvem direitos humanos. Isso faz com que as pessoas conservadoras tenham raiva e entendam que a esquerda, porque está pensando nos direitos humanos, defende bandido. Aí você vai dizer assim: ah, mas isso é uma burrice, porque eu sou uma pessoa de esquerda e eu sei que não é bem assim. Pois é, mas aí é que tá. Até que ponto a argumentação e até que ponto vocês estão conseguindo ser claros para explicar para as pessoas o que são direitos humanos e a importância deles e não lidar com isso e não falar disso de uma maneira nem um pouco clara, que façam com que as pessoas distorçam as coisas à vontade. Então, assim, a pessoa que está afirmando alguma coisa é que tem que ter a capacidade de argumentar e a capacidade de convencer as outras, entendeu? Então, assim, se você se importa tanto com direitos humanos, tenta fazer um vídeo, então, espalhar a palavra do que são os direitos humanos e tenta fazer isso de uma maneira neutra, sem citar a esquerda, entendeu? Sem citar a direita. Citar simplesmente o que são os direitos humanos, explicar o que que é isso para as pessoas, porque hoje em dia a merda já tá feita, vocês já erraram pra caralho, e hoje em dia a direita acha que direitos humanos defende bandido. É isso. Então, assim, ah, mas a direita é burra, lá, 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 não sei o quê. Pô, mas a quem tá interessada nos direitos humanos é você. Então, se coça, melhora a sua argumentação, explica para as pessoas que merda que é direitos humanos. Aí o espertalhão vai dizer: mas é só dar uma googada lá, uma googlada, e eu vou descobrir o que é direitos humanos, não sei o quê. Não tem que ficar explicando nada pra direita. Pois é, por isso mesmo. Por isso que o mundo é essa merda que é. Porque ele tá rachado no meio entre progressistas esquizofrênicos e conservadores esquizofrênicos se degladiando pra ver quem tem razão. É isso.
Falar que, por exemplo, existe um direito humano à água, ou a não viver sobre uma guerra civil, ou direito humano à educação, não pode ser considerado uma pauta radical de esquerda, como a direita conservadora quer fazer crer. São pautas de dignidade. E em qualquer democracia, por mais limitada que ela seja hoje em dia, para poder ter os princípios básicos dessa democracia, a gente precisa, por exemplo, assegurar o direito de trânsito livre da imprensa para que ela possa estar realmente reportando o que está acontecendo no país.
Pois é, só que daí o que é que acontece? Você tá certa. Só que o que é que acontece? Você é abertamente de esquerda e defende ideias de esquerda aqui. Existem vários governos que simpatizam com a ideia de esquerda e que são governos ditatoriais, ou que são governos que têm democracias um pouco tortas, digamos assim. E daí, quando você usa esse tipo de argumento, você está dando alimento para a direita criticar a esquerda, para você dizer: olha aí que hipócrita do caralho, tá falando de liberdade de imprensa, mas tem um monte aí de país de esquerda que é ditadura e que proíbe tudo. Aí você vai dizer o quê? Você vai dizer o quê? Que ah, esses países não são de esquerda de verdade. Você vai usar aquele argumento escorregadio de dizer: ai, mas é que o socialismo de verdade nunca foi implantado. Ah, porque o comunismo de verdade nunca aconteceu. Pois é, mas já houve várias tentativas de ideias próximas a essa que acabaram terminando em governos totalitários, que inclusive censuram a imprensa. Então, é um argumento bom para ser usado porque ele fica sendo bem hipócrita quando você olha o outro lado da moeda.
Parte dessa imprensa é muito complicada, como eu acabei de falar. A parte dessa imprensa atingiu diretamente os governos da esquerda petista. Essa imprensa que, inclusive, acumulou para o golpe. Tudo isso bastante problemático. Quando o
Sim, eu já falei isso antes de você falar aqui, te respondendo antes.
pessoal fala, ah, imprensa golpista, eu completamente compreendo isso. Só que, se a gente coloca tudo no mesmo bolo, a gente vai acabar tendo um grande problema. E se, por exemplo, se é uma imprensa golpista e agora está provando do próprio veneno, vocês acham que isso é tudo bem debaixo de um governo de direita e que não vai poder estar fiscalizando ali quando quiser fiscalizar? Se a gente está tendo um problema agora desses oligopólios, desses interesses extremamente perversos dentro da imprensa brasileira, é agora a gente vai jogar tudo no lixo e vai simplesmente tentar acompanhar o presidente pelo Twitter, sabendo que ele está saindo bloqueando pessoas por aí.
É que assim, o lance. Cara. É que. Qual que é o teu raciocínio? Então, como você é de esquerda, pra você a direita é o demônio. Então você pensa assim: eu sou da esquerda, eu sou do bem, e tudo que vem da direita é o demônio e é o mal. Isso é o clássico pensamento binário. É o mesmo pensamento que um religioso tem em relação ao dogma dele. Ele é o bem, ele é de Jesus, e Jesus é o bem, é a paz, e é tudo de bom. E tudo que não for do meu lado é o demônio, é o lado ruim, é o malvadão. Então, toda vez que você tiver esse raciocínio binário, você vai ter problemas, porque é uma visão completamente distorcida do mundo. Existem muito mais coisas no meio de ai, só dividir as pessoas em direita e esquerda. Ai, ai. Todo mundo está debaixo de um espectro político, tá? O espectro político é gigantesco. Tem pessoas de direita, de esquerda, de centro, pessoas que são apolíticas. Aí você vai dizer assim: ah, mas as pessoas apolíticas, elas sempre estão a favor do que está em voga na política, blá blá blá. Primeiro, vocês têm que agora eu vou ter que dar uma de caga-regra aqui. Representatividade política não existe. O dia que vocês acordarem para essa realidade de que essa esquerda representativa que vocês acham que representa vocês não existe e que isso é uma disputa de poder, a coisa vai começar a ficar um pouco mais clara. Então, assim, cada um tem a sua tática de poder. A tática de poder do Bolsonaro é fascista. Então, ele vai censurar a imprensa, ele vai bloquear pessoas, ele vai mandar a esquerda tomar no cu, e ele vai fazer o que ele bem entender, porque ele é autoritário e ele tem o poder na mão. Só que você, que é da esquerda, também é caga-regra e é autoritário. Só que de maneiras diferentes. Mas você é a face da. É uma face diferente da moeda do Bolsonaro. Você é a mesma coisa que ele, só que é o contrário. No espectro político, mas a atitude autoritária, caga-regra, é a mesma. Só que de maneiras diferentes. E no caso da esquerda, com um discurso mais maleável, pensando nas minorias, mais humanitário, mas hipócrita.
A gente devia estar trabalhando com princípios básicos, que é assegurar que o jornalismo tenha acesso às fontes oficiais de imprensa e que não sejam capturados pelo firehosing. Isso, lógico, que vai acabar tendo a ver com como essa própria imprensa vai lidar com isso, né? Parar de ficar reportando qualquer coisa que ouvem por aí em relação a esse governo e realmente fazer jornalismo investigativo. Isso vai.
Pois é, mas você quer jornalismo investigativo porque você é de esquerda e você quer derrubar o governo de direita dele de qualquer maneira. Isso é uma. Se der uma merda grande no governo do Bolsonaro daqui 3 meses e tiver um golpe e o Bolsonaro for arrancado de lá, você vai estar comemorando o golpe com esperança. Entendeu? Então, assim, você que reclama do golpe de 2016 e de todas as merdas que fizeram pra esquerda, vai ficar feliz pra caralho se a gente arrancar o Bolsonaro de lá. E daí você vai dizer assim: ah, mas é que o Bolsonaro, ele tá tirando os direitos do pessoal, ele é um monte de merda, não sei o quê. Bom, a democracia representativa que você defende elegeu o Bolsonaro e deu poder para ele fazer essas merdas que você fez. Então, você defende esse processo que permite o Bolsonaro a botar no seu rabo. Então, que direito você tem de reclamar? Você é uma hipócrita.
Ser muito necessário para lidar com essa técnica do firehosing. Eu vou deixar a descrição aqui para vocês explicando mais ou
Sim, ela fez um vídeo explicando o firehosing. Nossa, ela é muito inteligente, que legal.
menos o que é, mas eu já falei em alguns outros espaços sobre isso também. Mas a questão em si é que é assustador para mim ver quando um discurso da esquerda acaba se equiparando com o discurso da direita, porque aparece que os inimigos são inimigos comuns. Aquele
Mas são inimigos comuns, são. É isso mesmo. A burrice é idêntica. A burrice é idêntica. Sabe? Aí vocês querem dizer o quê? Ai, que eu sou super inteligente porque eu li Marx pra caralho, porque eu estudo. E aí o cara da direita vai dizer: não, mas eu li um livro do Ludwig von Mises e agora eu sei a verdade da vida. Cara, vocês são uma tropa de jumentos, cara. Vocês acham que vocês sabem tudo? Vocês são uma tropa de humanos limitados. Não é porque você estudou um monte de autores de esquerda e que você se identifica com a ideologia de esquerda, que você tem a solução e as respostas para tudo no universo. E a mesma coisa para a direita. Vocês são arrogantes para caralho, autoritários para caralho, e por isso que um cara imbecil como Bolsonaro está no poder, porque as pessoas não aguentam mais gente demagoga, hipócrita e chata pra caralho, que acha que sabe de tudo, e quanto mais essa gente produz material e estuda e batalha, o mundo tá cada vez mais uma merda. Aí você vai dizer: ah, mas é porque o capitalismo e a direita está acabando com o mundo. Ai, meu Deus, tá, mas e aí? O que nós vamos fazer? Não vão ficar fazendo videozinho no YouTube pra chorar que não tem liberdade de imprensa? Você tá disposta a destruir a sociedade que você vive, minha filha, e montar uma melhor? Ou você quer viver nessa ilusão de: ah, eu vou revolucionar a sociedade de dentro para fora porque a minha pulse é o poder? É, tá bom então, vai nessa, vai.
ideia de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, isso não existe. A gente não pode trabalhar com isso. E aí a gente vai encontrando um problema muito mais grave. Quando a gente olha para a questão do jornalismo no Brasil, tem uma grande falta de credibilidade que tem caído tanto por conta dessa questão burguesa, mas também a maneira como as coisas têm sido lidadas no último período, né? Quando a pessoa passa a crer mais uma corrente de WhatsApp do que está sendo passado ali num jornal, seja ele burguês ou não.
É, aí tem duas coisas interessantes. Primeiro, a dicção dessa moça, a Sabrina, é muito boa. Ela fala muito bem, fala muito rápido. Uma dicção muito boa, parabéns para ela, um elogio aqui. Mas aí é que tá o lance. O lance das fake news do Bolsonaro e do WhatsApp, do Facebook, aquela coisa toda. Eu falei isso hoje pro meu pai. A gente tava na mesa da churrascaria lá. Meu pai é um cara comunista, radical de esquerda, tal. Tá? Eu falei na mesa: as pessoas têm que entender que os políticos, eles não são criados em laboratório. Os políticos, eles vêm do povo. Então, se a política tá uma merda, significa que o povo tá uma merda. Então, assim, o que que a ideologia de esquerda fez aqui no Brasil esses anos todos para tentar trabalhar a base e melhorar o povo? Não fez nada. Tava no poder, brincando de Deus e aumentando o poder de compra da classe média, enquanto a direita tava na base, trabalhando igreja evangélica nas periferias. expandindo o pensamento conservador pra caralho. E qual que foi o resultado disso? Bolsonaro. E aí? E aí? Vamos todos para a universidade ler livrinho do Marx que vai resolver? Essa é a tua solução? Ah, vamos todo mundo estudar pra caralho a ideologia de esquerda e vamos todo mundo ficar bem. Esquerda cirandeira, tchururu o mundo vai ficar colorido. Não sei, acredite nas utopias que você quiser, eu fico com a realidade.
A gente vai lidar com o problema realmente dessa tal dessa era da pós-verdade, que na verdade é uma coisa um pouco mais complicada em relação à despolitização, que um dia eu pretendo abordar aqui com vocês. Só que o que eu acho que é muito importante a gente levar em conta é que nós não podemos, por conta disso, dessas objeções, abrir mão dos nossos princípios básicos de dignidade e de ética. Isso é necessário abordar sim. E por
Pois é, mas dignidade e ética depende de engasguei. Dignidade e ética depende de quem está falando de dignidade e ética. Aí você vai dizer, ah, mas isso é uma discussão filosófica muito profunda. Pois é, mas vá perguntar para um cara conservador o que é dignidade e ética, ele vai te dar uma visão de dignidade e ética. Vá falar com um cara de esquerda, ele vai te dar outra visão de dignidade e ética. Vá falar com um cara libertário, ele vai te dar outra visão de dignidade e ética. Essas ideias, elas são escorregadias, elas podem ser interpretadas de várias maneiras. Não adianta você dizer assim, ah, mas aí são conceitos deturpados da ética e da dignidade. Pois é, essa é a complexidade humana. As pessoas são ignorantes e percebem as coisas de maneira deturpada. E não adianta nada, 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 nada. Você tá fazendo um vídeo reclamando disso, de ai, porque. Tá, mas o que que você tá dando de solução? Você tá expondo um monte de problema aqui e você não tá dando solução. Sabe por que que não tá dando solução? Porque não tem solução. Assume que a vida é uma grande merda e que você faz vídeo no YouTube falando de política porque você tem um ego gigantesco que precisa ser trabalhado e uma vaidade gigantesca que precisa ser trabalhada e por isso que você argumenta pra caralho e por isso que você estuda pra caralho porque você se acha muito inteligente, muito foda e que se todo mundo pensasse igual você e tivesse seus pensamentos, o mundo seria uma maravilha. Nossa, que emoção.
dos deslizes que a esquerda, militantes de esquerda, pessoas que se dizem de esquerda, têm tido por aí em relação a isso, a gente tem justificado também uma péssima reputação. O que que isso quer dizer, por exemplo? Quando a direita vem com um discurso bastante seletivo, que ah, não, nós vamos abrir as portas para esses aqui, mas para esses aqui não, nós devemos criticar isso. E aí nós devemos criticar isso também se a esquerda fizer essa mesma coisa. Todas as críticas que eu tenho aos governos petistas, pelo menos, por exemplo, nas posses do Lula e da Dilma, todos os jornalistas tiveram acesso livre. Inclusive, a imprensa teve tanta liberdade que, inclusive, teve a liberdade de perder a sua própria ética, abrir mão da ética para poder jogar com interesses políticos. E aí onde entrava essa questão? A gente tem que dar liberdade para a imprensa, mas também tem que quebrar esses oligopólios de poder econômico que, na verdade, estão alterando o equilíbrio da mensagem que está sendo passada.
Aí é que tá, quebrar os oligopólios, o que, cara, a imprensa do Brasil, ela é controlada pelo aquele grupo pequeno de famílias que controla o Brasil todo. Esses caras, eles estão acima da política. Eles mandam em todo mundo. Eles mandam até no próprio Bolsonaro, porque eles estão acima de tudo. Eles são cu e calça com os bancos que mandam na sociedade toda, que controlam a economia, a porra toda. Aquele bando lá de trouxa, são trouxa, desculpa falar. Aquele bando de jornalista trouxa que tava lá, que foi maltratado pela equipe do Bolsonaro. É tipo, acho que alguém que é dono de algum órgão de imprensa tá preocupado com o estado de saúde de um repórter que está lá cobrindo, que não tem água e não tem comida. Eles estão cagando, eles não estão nem aí para essas pessoas. Eles só querem saber de dinheiro. É dinheiro, minha filha, é dinheiro. Dinheiro é a maior das ideologias, tá? E todo mundo gosta de dinheiro, inclusive você que é de esquerda.
É isso que deveria ter sido feito e não foi feito. O que não significa que agora, só porque existem esses oligopólios, é uma questão da gente virar, por exemplo, para a Folha, para a Globo e falar bem feito, e aí eles não vão fazer. Já não estavam fazendo um jornalismo de grande excelência. Aí eles não vão fazer nenhum e a gente vai.
Tá, e daí eu vou ligar o ar-condicionado, tá quente. Tá, e daí você sugere que a gente deve. Então, fazer o seguinte, a gente deve abaixar as calças para Globo, para Folha de São Paulo, para quem mais for, em nome da liberdade de imprensa, e dizer: nossa, venham para o nosso lado agora, a esquerda é super amiguinha, vocês estão vendo o Bolsonaro? O Bolsonaro é um fascista, ditador! Ah! Imprensa, venha para o meu lado! Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de qualquer coisa.
Sempre refém da mensagem que vier totalmente filtrada pelo novo presidente do Brasil. E se o tratamento para essas empresas, para esses oligopólios dessa maneira, imagina o que vai acontecer com a imprensa alternativa, a mídia independente, que está tentando passar uma visão mais crítica da sociedade.
A mídia independente, ela tem que criticar o governo do PT, o governo do PSDB, o governo do PSL e o governo da puta que te pariu que aparecer. Porque a mídia alternativa entende-se que ela deveria ser antissistema. Se existe uma mídia alternativa que tá pagando pau pra esse sistema porco, que gera miséria, que mata todo mundo, tem alguma coisa muito errada, né? Então, assim, a mídia alternativa tem mais é que ser perseguida mesmo. Tipo, liberdade de imprensa pra mídia alternativa? Sério? É que nem você pedir pra uma rádio que toca sertanejo executar um disco de black metal da Noruega. Tipo, água e óleo não se misturam.
Vai ser muito pior. Não tem como a gente defender direitos pela metade. Quando a gente está tentando lidar com liberdade de imprensa, isso tem que ser o direito para todos. E aí o que ocorre
No mundo colorido do algodão doce, sim, mas a realidade é bem mais dura que isso.
é que depois a gente vai criticar os excessos da imprensa que está realmente fazendo coisas com interesses políticos bastante nefastos.
E os excessos do teu discurso, você vai criticar? Você vai fazer autocrítica? Ou você vai só ficar chorando?
Além disso, a gente começa a lidar com uma questão muito grave de desumanização. E aqui que eu acho que é a questão mais
Puta,
preocupante.
começou. Ah, agora ela vai usar a carta mágica da manga da esquerda atual, que é usar o quê? A parte humana, a parte humanitária. Dizer: ah, não, porque é a desumanização e o capitalismo malvadão e a direita, aquele discurso, que é o discurso que meio que convence as pessoas a chegar para a esquerda, né? A ir para o lado da esquerda, porque a pessoa começa a analisar o mundo, ela vê que o mundo é uma merda, que o mundo é cruel, e ela acha que o mundo é cruel porque existe o capitalismo malvadão que escraviza as pessoas, e que se o mundo for todo comunista, os problemas do mundo estão resolvidos. Só que se você der um passinho para frente nesse rolê, você vai acabar percebendo que, na verdade, a vida é uma merda como um todo, os seres humanos são uma merda como um todo. É isso. Agora eu tô cagando regra aqui também. A vida é uma grande merda, sabe? Aí vocês têm essa arrogância de acreditar que ideologias políticas vão influenciar a vida das pessoas pra caralho. Tipo, cara, quem é pobre, não tem grana e é fudido, sempre vai ter que trabalhar e sempre vai ter que se fuder. Sabe, sempre vai ser assim, sempre foi assim no mundo. O mundo sempre foi uma tropa de 1% de pessoas que escravizavam os outros 99%. Isso não mudou e continua sendo da mesma maneira. E não é o comunismo que vai solucionar esse problema. Não é a tua ideologia do algodão doce da Alice no País das Maravilhas que vai solucionar esse problema. Isso é uma ilusão do caralho, sabe? É uma ilusão, é uma perda de tempo ficar focando nisso aí.
Preocupante de todas, na verdade. Eu já mencionei em alguns outros espaços que existem vertentes do marxismo. E a vertente do marxismo com...
Pronto, agora ela vai expor todo o conhecimento dela de 25 anos de universidade, que ela estudou marxismo pra caralho, ela sabe todas as verdades do universo. Vamos lá.
A qual eu me identifico, se chama marxismo.
A gente sabe que você se identifica.
Marxismo humanista. Tem um artigo meu em que eu explico um pouquinho sobre isso em
marxismo
relação
humanista.
à pedagogia crítica, à praxis, à opressão. Eu vou deixar ele aqui também na descrição. Mas essa questão do marxismo humanista é que uma coisa central para a gente é o paradigma entre humanização e desumanização. Quando Marx ia lá nos seus primeiros escritos, ele estava tentando fazer uma base mais filosófica do pensamento dele, que depois ele acabaria desenvolvendo na questão da economia política. Ele vai tratar dessa questão filosófica como uma questão em relação à humanização também. E que nós devemos ter alguns princípios que, para abolir essas estruturas de opressão, essas estruturas de exploração e tudo que realmente é bastante nefasto no mundo, a gente precisa também ter vários tipos de transformação. autores que trabalham com a questão de conscientização, de Antônio Gramsci a Paulo Freire, que está aqui por sinal, e que está sendo bastante demonizado, não é por acaso. Esses autores são importantes porque eles demonstram que não tem como a gente realmente mudar a sociedade se a gente trabalhar com essa questão de consciência. Então, não basta...
Pois é, mas... Sem trabalhar essa questão de consciência. Pois é. Mas assim, será que deu certo? Como é que tá a educação? Como é que foi a educação no Brasil nos anos aí do PT e tal? E daí o pessoal da esquerda sempre tem aquele argumento, né? Não, mas é que eu não considero o PT esquerda. Ah, e tá tudo muito longe ainda. E ah, eu tenho muitas críticas ao governo do PT e tal. Pois é. Mas você tá arrancando os cabelos agora porque o Bolsonaro ganhou. Quando o Lula estava fazendo um monte de merda, você pensava: ah, mas tudo bem, é um cara meio que de esquerda, né? Ah, ele é do meu lado, ele é bonitinho, ele é humano, ele é legal. Ele é o paizão. O Lula, paz e amor. Aí agora o demônio está na presidência. Meu Deus, vou arrancar os cabelos. Hipocrisia.
Simplesmente a gente socializar os meios de produção, sendo que isso seria assim, um socialismo do ponto de vista da economia política, sendo que talvez a gente não consiga sustentar isso por não estar trabalhando com a conscientização das pessoas. No aspecto de conscientização, o Paulo Freire vai falar que isso tem a ver com humanização, sim, com trazer uma outra essência e o olhar para o outro e a solidariedade e pautar relações radicalmente diferentes na nossa sociedade. Isso significa que não importa a situação, a gente não fala bem feito quando alguém está ali sem acesso à água enquanto está tentando fazer o seu trabalho. Não existe.
Tá, eu entendo o argumento. O argumento é um argumento humanista, é um argumento de dizer, ah, não. Mas nesse caso, uma pessoa está sendo oprimida e tudo mais. Tudo bem, mas daí vocês dão mais uma vez argumento para a direita massacrar a esquerda. E quando teve a facada do Bolsonaro? Aí vai vir alguém dizer, ah, mas meu Deus do céu, foi armado. Cara, pouco importa se foi armado ou não. Foi um ser humano que tomou uma facada. Tá? Então, assim, a gente não tem como comprovar que se foi golpe ali, se não foi golpe, se foi forjado, se não foi forjado. Então, a gente tem que partir do pressuposto que ele levou, assim, a facada. Até porque ele foi atendido no hospital depois. Teria que ser uma conspiração muito grande. Ela pode até ter acontecido, eu sei. Mas, assim, por que que a esquerda não foi solidária ao Bolsonaro? Por que que eu não via ninguém na rede social dizendo: ai, meu Deus, independentemente de ideologia, melhoras pro candidato Bolsonaro? Tinha um monte de gente comemorando. Tinha um monte de gente falando: porra, o filho da puta que deu a facada não sabe nem dar uma facada direito. Eu vi outras pessoas dizendo: por que que não deram um tiro na testa ao invés de uma facada, sabe? Aí vocês têm esse tipo de atitude e depois vocês querem se pousar de humanista que se preocupa com as pessoas. E vocês são humanos limitados, igual os caras da direita, que sentem ódio, igual os caras da direita, que são arrogantes e acham que têm o poder e a verdade, igual os caras da direita. Vocês são duas faces da mesma moeda, na prática. Vocês estão só de lados diferentes, mas vocês são a mesma coisa. E é triste isso, porque a galera realmente acredita que a ideologia dela é a paladina da justiça e que, meu Deus, e a minha ideologia resolve todos os problemas do universo. É porque as pessoas ainda não acordaram para a minha verdade, para a minha realidade. Quando elas acordarem, o mundo será colorido e muito legal e tudo mais, né? Então, assim, Sabrina, se você tem esse pensamento que você realmente se importa com as pessoas e você não quer que as pessoas tenham um tratamento desumano de ficar sem água, então você poderia ter feito um. Não sei se você fez um vídeo ou não, falando que gostaria que o Bolsonaro não tivesse ganhado uma facada, mas eu tenho certeza que, se você não comentou, mas no teu ciclo de pessoas de esquerda, muita gente estava comemorando a facada do Bolsonaro e torcendo para ele morrer no hospital. Então é uma puta hipocrisia do caralho.
Exploração aceitável. A luta, ela tem que passar por todos os eixos. Que nem quando a gente fala em relação ao anticapitalismo. A luta anticapitalista, ela passa pelo empoderamento e organização do trabalhador para que ele possa se levantar contra as condições de trabalho dele, quando são essas condições de trabalho.
Minha filha, as pessoas não têm o que comer. Você acha que as pessoas vão realmente se organizar no chão de fábrica para tentar reivindicar alguma coisa para patrão? As pessoas não têm o que comer. Tem 13 milhões de desempregados no Brasil. As pessoas não têm tempo de estudar a tua ideologia. Elas precisam sobreviver. Desculpa, isso é só realidade, tá? É só realidade. Desculpa. Sabe, é isso que é o lance. A esquerda tem um discurso que é muito bonito, que é muito humanitário e tudo mais, só que acima disso tudo tem a vida. E a experiência de vida demonstra pra gente que existe muito mais coisa do que autores de esquerda na academia, na universidade, que você possa ler. A realidade é muito mais dura do que isso. E se a esquerda tivesse menos na universidade e tivesse mais na rua, vendo o dia a dia das pessoas e vendo as pessoas pobres se fudendo, entendendo o lado humano das pessoas de verdade e não de maneira hipócrita, a esquerda estaria muito maior e, por consequência, o mundo seria muito mais humano. Mas não, vocês querem ficar na universidade discutindo entre vocês, sabe? E numa puta briga de ego pra ver quem é que sabe mais e quem leu mais e não sei o quê, e demonizando a direita porque não pensa igual a vocês, e o mundo continua uma merda, enquanto vocês estão aí se degladiando por nada.
Bastante indignas que a gente encontra nos trabalhos mais explorados da sociedade, especialmente no aspecto industrial e também certa parte da indústria de serviços, como nos próprios call centers, a gente vê isso e vê com muita pressão e violência psicológica também, mas ao mesmo tempo.
Sim, mas todo trabalho é pressão e violência psicológica, minha filha. Não é só em call center, em chão de fábrica. O fato de você ser, ter que ser empregado de uma pessoa e precisar de grana é um puta abuso mesmo, é uma merda. Aí tu vai fazer o quê? Ah, meu, sabe? Meu, que preguiça do caralho disso. Que preguiça. Tu vai dizer, ah, mas é que você não entendeu, é que é o capitalismo malvadão. Não, eu entendi, eu sou de esquerda também. Eu sou de esquerda. Eu li muito possivelmente as mesmas coisas que você leu. Só que eu tô tentando trazer um outro lado, né, pra esse rolê todo. De que a esquerda não consegue ter a humildade de talvez reconhecer que ela não esteja certa. Vocês tiveram uma lavagem cerebral, isso é dogma. Vocês veem que o lado de vocês é o certo e que o oposto é o demônio. Isso é igualzinho o pensamento religioso. Isso é igualzinho o cara que torce pro Flamengo e odeia o Vascaíno só porque são rivais. Isso não é lógica, isso não é ciência. Isso é emoção. É emoção. Emoção não é argumento. Apelo à emoção não é argumento.
A gente tem que estar trabalhando isso para fora, para que as outras pessoas não enxerguem isso como algo aceitável. Infelizmente, o que eu tenho visto é que a lógica da desumanização está muito forte. Então, se alguém foi meu inimigo em algum momento, então fodam-se eles e agora não estão nem aí para suas condições e tudo mais, e larga isso.
É, porque o ser humano tem uma cabeça bélica mesmo. A gente é escroto, a gente gosta de ver o outro sofrer, a gente é agressivo, a gente gosta de fuder todo mundo mesmo e quer que o inimigo se foda. É assim que o ser humano é. É assim. O mundo não é o algodão doce que você pensa que é, minha filha. É isso aí mesmo.
Pra lá e
Ficando
vamos só
puto já.
focar na denúncia, na denúncia, na denúncia. Mas e que mensagem que a gente está passando para a sociedade? E que mensagem que a gente está passando para esses jornalistas que, na verdade, os que estão aí cobrindo todos esses espaços, eles não mandam na pauta. Eles estão tentando fazer o trabalho deles, o que os grandes.
Ah, coitadinhos, eles não mandam na pauta, né? Ah, coitadinhos. Todo mundo tá recebendo salário, todo mundo sabe qual que é o viés ideológico de onde trabalha. Não tem nenhum santo em lugar nenhum, tá? Tô ficando full pistola. Eu não vou conseguir terminar esse vídeo, acho.
Editores e redatores vão fazer depois é outra história, a gente denuncia isso. Mas essas são as pessoas que não devem passar por uma situação indigna na hora de fazer o trabalho deles, só porque a esquerda tem um pé atrás e tem uma picuinha e tem uma briga muito séria, ideológica, inclusive com os grandes veículos da comunicação de
Tá,
imprensa.
mas isso é um pensamento muito chururu, muito paz e amor. Ai, mas coitadinho dos jornalistas que estão lá de maneira desumana e não sei o quê. Cara, a vida é muito mais dura do que você pensa. Desculpa aí.
Burguesa no Brasil. Que mensagem que a gente passa em relação a isso? Que mensagem que a gente passa, por exemplo, quando a gente está constantemente ostracizando jornalistas, que às vezes são bons jornalistas, que são bastante éticos, estão tentando fazer o melhor que seja possível dentro daquele ambiente de trabalho, porque nem todo jornalista tem a sorte de estar trabalhando num veículo de imprensa que já tem um princípio ético e que, por conta disso, já passa bastante dificuldade para tentar se solidificar, se consolidar nesse país. Nem todo jornalista tem essa sorte. E aí, que mensagem que a gente está passando para os outros que estão tentando fazer um trabalho melhor, a gente fala, não, vocês são descartáveis. Muita gente veio justificar isso para mim, falando, não, mas eu estou com ressentimento. Eu sei que esse sentimento revanchista não é a melhor coisa do mundo, mas eu tenho direito de me sentir assim, dessa maneira. Então, aí eu tenho uma notícia meio ruim. Eu acho que a gente não tem esse direito, não. Eu acho que a gente não tem direito de ser mesquinho. Eu acho que a gente não tem direito de ser revanchista.
Eu acho que a gente não tem o direito de ser. Você é uma mini ditadora. Não, você não pode dizer o que as pessoas têm que sentir. Você não controla o sentimento das pessoas. E você não controla o que as pessoas vão fazer. Você não controla. Sabe? Isso aí é uma grande manipulação. Você quer ludibriar as pessoas para pensar da maneira como você pensa, só porque você pensa assim e você quer bater o pé e aí tem que ser assim e acabou. Onde é que estão os argumentos para que alguém da esquerda que foi lesado pela imprensa não possa sentir raiva da imprensa e mande a imprensa a merda? Tipo, que argumento? Tipo, ah, o argumento da bondade, porque a gente tem que amar os nossos inimigos. Cara, esse é um argumento religioso. Tipo, é dar a outra face o nome disso. É tipo, isso é Jesus puro. Sabe? É por isso que eu falo, a esquerda e a direita é dogma. É dogma, é religião. Não é nada científico, não é nada racional, é emoção pura.
Eu acho que a gente não tem direito, nesses momentos, cair na nossa picuinha e aí acabar abrindo mão de princípios porque a gente está com raiva. Isso é.
Pois é, mas será que o que você acha realmente é importante? Será que você não tem o seu ego muito inflado e você acha que, ai, é que eu acho e eu isso, eu aquilo, eu preciso. Ai, meu Deus, que coisa. Sabe? Menos, menos, menos.
Fazer política em cima das emoções. E como eu já demonstrei em
Sim,
vários.
mas só o que você fez aqui até agora foi lidar com as suas emoções. Você não usou um argumento racional, lógico, com calma. Você só fala de emoção e ai, marxismo humanitário. E ai, porque coitadinho daquele jornal. Isso é o quê? O sentimento de pena, um jornalista que não tá sem água é o quê? É racionalidade? É emoção? Você tá se botando na pele do cara. Isso é emoção. Você não tá tendo argumento racional e pensando o porquê que aquele cara tá se fudendo lá. Aí você, no começo do vídeo, disse: ah, o Bolsonaro é um fascista. Aí depois, quando ele toma atitude de fascista, aí você fala: ah, mas a gente não pode fazer. Tava esperando que ele fizesse o quê? Esperava que ele tratasse bem a imprensa? Tipo, qual que é o sentido dessa merda, desse vídeo?
Os debates meus sobre ultrapolítica, por exemplo, fazer política em cima das emoções pode dar muito errado, pode acabar promovendo mais desmobilização, mais despolitização.
Se a gente tirar a emoção da política, a esquerda morre, minha filha, porque se usar de racionalidade, os argumentos da esquerda são rebatidos facilmente, assim como os da direita. Sabe por quê? Porque representatividade política é uma ilusão. Ela é uma ilusão, sim. É, você é massa de manobra. Você. E todo mundo da direita também. E todo mundo que participa dessa palhaçada. Yes. Que verdade dolorosa, né? Pois é.
Pode, na verdade, estar tá criando novos inimigos em vez de aliados em potencial. Nesse caso específico, o caso de alguns partidos de esquerda resolveram boicotar a posse, eu acho que há uma legitimidade política nesse boicote à posse por conta da relação política entre essas forças, essas organizações, esses atores. Na minha opinião, tática, talvez não tenha sido a coisa mais inteligente a se fazer. Eu sou muito uma.
Na minha opinião tática, ela realmente acha que ela está numa guerra e que ela está. Ah, eu domino as táticas da esquerda contra a direita. Cara. Cara. Ai, velho. Cara, eu transei ontem. Eu transei ontem. Eu gozei pra caralho. Eu não devia estar tão estressado. Tipo, você está deixando a minha noite de domingo full pistola. É 10 para as 11 da noite e no exato momento eu tenho vontade de pegar um taco de beisebol e sair matando pessoas na rua à base da paulada. Tipo, a primeira pessoa que eu encontrar na rua eu quero espancar e matar à base da paulada para tentar aliviar. Ah, caralho.
Mas a favor de estar lá ocupando espaço, falando, ó, desistimos, estamos aqui, estamos de olho no seu governo, em vez só de ficar fazendo isso numas tuitadas por aí. Eu achava que marcar a presença poderia ser importante, mas eu respeito essa decisão política, apesar de eu não concordar taticamente, eu achar que acabou submetendo a tática a uma questão de orgulho político, que eu não achei muito bem acertado, mas isso é história para outro dia. Só que, quando a gente está falando de veículos de imprensa, por exemplo, existem pessoas que são tanto de veículos abertamente de esquerda ou de veículos críticos realmente, que estão realmente abordando todos os lados e não tem tanto contato com as organizações de esquerda, e até mesmo pessoas de veículos da imprensa burguesa que estavam lá tentando fazer o seu trabalho da forma mais tranquila possível, cobrir, inclusive para a gente criar uma contranarrativa em relação ao que as fontes oficiais do Bolsonaro querem falar. Então a presença desse pessoal era muito importante ali.
Pois é, você acha que adianta contra-argumentar com fascista, minha filha? Você começou o vídeo dizendo que o Bolsonaro é um fascista. Aí você quer argumentar com um fascista? Você acha que um fascista vai escutar os teus argumentos? Você acha que um fascista está disposto a escutar alguma coisa que a esquerda tem a dizer? Você acha que é com argumento que vai solucionar? Você acha que é tendo peninha dos jornalistas que não tinham água para beber na posse do Bolsonaro, você vai conseguir? Ai, meu Deus. Você é a paladina do universo agora. Tipo, ai, sabe? Qual que é o ponto, sabe? Tipo, puta que pariu.
Aí eu vejo gente falando que, ah, se eles não se levantaram contra isso, então eles não têm caráter. Que tipo de expressão é essa pra estar julgando o caráter de pessoas que vocês nem conhecem porque elas julgaram ser necessário, inclusive, passar pela humilhação que tava ali naquele espaço pra tentar reportar e trazer notícias?
Da mesma maneira como você pode ser cagar regra e ficar dizendo o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer, as pessoas podem também ter o direito dela de julgar o caráter dos outros, sim. As pessoas têm liberdade, inclusive liberdade para ser ignorante, para não entender sobre alguma coisa. E você é bem autoritária, mocinha.
Outros falaram que isso seria falta de consciência de classe, que eles deveriam se organizar.
Ih, consciência de classe, meu Deus. Daqui a pouco ela vai falar da mais-valia.
Ah, e aí, boicotar aquele espaço e saírem, assim como jornalistas franceses e chineses fizeram. Bom, jornalistas franceses e chineses não têm muito a perder quando eles se levantam naquele espaço.
Não, minha filha. Jornalista francês tem culhão. Eles têm culhão. Eles não são brasileiro bunda mole, vendido, que tá trabalhando num jornal de merda, fazendo cobertura de merda, porque é um vendido que só pensa em dinheiro. Eles têm um pouco mais de ideologia na cabeça. A nossa ideologia é o dinheiro. Todo mundo sai de casa pra trabalhar no Brasil pra sobreviver, porque nós somos um país de terceiro mundo fudido. E na China, os jornalistas da China e da França que fizeram isso, eles têm uma ideologia. E eles não vivem num país tão fudido quanto o nosso. Agora, quantos jornalistas teriam um culhão pra fazer isso aí? Praticamente nenhum. Porque o brasileiro é uma tropa de bando de bosta. E vão ficar passando a mão na cabeça desses filhos da puta? Ah, se você quiser passar a mão, faça. Faça, fica à vontade.
Faço. E eles tinham, sim, toda uma justificativa, porque eu não vou passar por esse tipo de situação degradante, então eu vou sair daqui. Agora, os jornalistas que resolveram ficar ali passando pela situação degradante, não faz eles terem menos consciência de classe ou não terem nenhum caráter, nenhuma noção das coisas, porque eles falaram, não, vou cumprir o meu dever, a minha missão de estar aqui pegando essas informações, mesmo sob essa situação degradante e denunciando essa situação degradante. Outra pessoa veio e falou que, ah, não, mas essa questão do boicote é porque o boicote que demonstra uma ação política. Boicote é um tipo de ação política. Outra, que eu considero a mais viável e que, na verdade, gera um calo no pé do Bolsonaro, é você criar uma ação política baseada na ocupação. Ocupar esses espaços, mesmo sob repressão, mesmo sob humilhação, mesmo quando você sabe que as forças, os poderes envolvidos ali não te querem ali.
Mas aí a gente volta naquela história do mundo colorido do algodão doce. Você acha que realmente algum jornalista vai querer ocupar para fazer resistência contra o Bolsonaro? Cara, o jornalista que tá ali, ele é um coitado que depende de salário, é um fudido, é um assalariado. E como você mesmo argumentou antes, ele não define a pauta, ele é só um empregado. Aí você quer que esse cara ele gere uma consciência entre os companheiros dele de profissão e que crie uma resistência? Tipo, que mundo que você vive? O cara trabalha porque ele precisa sobreviver, porque se ele não tiver trabalho e ele não tiver o que comer, ele morre. Existem questões maiores que a sua ideologia. Desculpa aí.
Aliás, essa seria muito mais razão para estar ocupando esses espaços. É por isso que a gente faz muita ocupação, é por isso que a gente faz manifestação, protesto, piquete, todas essas coisas. Simplesmente se levantar e falar, olha, aquela situação não é uma situação ideal, então a gente vai embora, seria entregar tudo de bandeja ali pro Bolsonaro. Que eu não...
Já foi tudo entregado de bandeja pro Bolsonaro. É meio tarde demais agora para chorar o leite derramado.
Acho que seria acertado. Então, respeito, na verdade, muito mais esses jornalistas que resolveram ficar ali e, em vez de só ficar ali, falaram, então tá, se a situação é degradante, a gente vai denunciar e a gente vai denunciar.
Eu respeito demais você, que faz um vídeo dizendo que respeita demais os jornalistas que ficaram lá se fudendo na mão do Bolsonaro. Porque isso exige um ego de uma pessoa, um ego tão elevado de você achar que você consegue sentir a dor daqueles jornalistas que talvez nem tenham sentido dor, mas você sente a dor e você se compadece e você acha que isso é uma injustiça e que você quer solucionar e que você quer mudar o mundo e que a sua utopia resolve tudo e, meu Deus, ela é a Wonder Woman in the night. Dá até uma canseira.
Pro mundo inteiro. E é um momento da gente estar fortalecendo denúncias. Não dá pra gente misturar a posição dos partidos políticos quando eles boicotam politicamente dessa forma com a posição da imprensa. A imprensa não é só a Globo, a imprensa não é só a Folha. E a gente sabe que há muitas narrativas em disputa nesse momento e a gente tem que tomar bastante cuidado. E por que que eu digo isso? Nós temos que tomar cuidado porque, por mais que partidos, figuras públicas tenham as suas assessorias que estejam orientando o que falar, como falar, e tem hora que eu acho que isso até falha, inclusive, no sentido da tática, no dia a dia, nas redes sociais, pessoas que se identificam com a esquerda simplesmente falam o que dá na telha. E eu acho que é hora da gente ter um pouquinho mais de responsabilidade sobre isso.
Imagina se isso fosse um discurso de um ditador de esquerda. Eu penso que os nossos companheiros da esquerda têm que ter mais responsabilidade na hora de falar, porque falam muita besteira, e têm que seguir os diretórios do pensamento da esquerda, e têm que duplicar o que a gente quer que você duplique, porque se você for um pensador livre e falar alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai lá e vai cortar tua cabeça fora. Você é uma ditadora! É! Você quer controlar o que os outros falam? É! E quer defender a democracia? É! Que legal! O Prêmio Hipócrita 2019 já tem a ganhadora no dia 1º de janeiro. Que alegria.
Eu vejo muita gente de esquerda caindo no mesmo tipo de discurso que a galera de direita, não só qualquer galera de direita, a galera de direita alienada, que é aquela ideia que se você não fala exatamente o que eu penso, eu vou te xingar, você vira o meu inimigo, ou simplesmente comprando teorias de conspiração por aí, sem uma investigação necessária, simplesmente caindo no revanchismo, na vingança.
Isso chama-se ignorância humana. O que você vai fazer com a ignorância humana? Isso aí é um negócio que vai ser pra existir, cara. Você não vai acabar nunca, é ilusão isso aí. Sempre vai ter.
Sendo ódio, e é quando eu falo que sim, a esquerda tem caído na armadilha da outra política e tem inclusive ajudado a acumular para outra política quando ela entra na lógica da desumanização. A lógica da desumanização é a lógica da estratificação social, da desigualdade, do capitalismo, da exploração e da opressão. E nós não devemos cair nessa lógica em nenhum momento. Eu sei que é muito difícil, eu sei que a raiva, às vezes o nervo sobe realmente quando a gente vê esse tipo de situação. Não é um dia fácil a gente ver o Bolsonaro subindo aquela rampa ali, virando presidente do Brasil. Mas precisamos ser uma oposição coerente. E uma oposição também que tenha mais cuidado com o que diz por aí, porque talvez algumas coisas que a gente fala pode acabar sendo usado contra a gente depois.
Mas aí é que tá, é tudo um jogo. Meu Deus, cara. É tudo um jogo, cara. É tudo um jogo. E esses caras, eles estão disputando poder. Poder. Eles só estão disputando o poder. Eles não se importam, cara, com sofrimento humano, com pobreza, com miséria, desigualdade, com a economia, com geração de emprego. Eles não se importam com porra nenhuma. Eles estão ali disputando o poder. E o poder agora é do Bolsonaro, e ele vai fazer um monte de merda. E o Bolsonaro foi escolhido pelo povo, que é uma merda. Aí você vai dizer, ah, mas eu penso na causa humanitária, eu me importo com o sofrimento humano. Pois é, e o mundo vai ser sempre uma merda. Não vai ser a tua utopia, a tua ideologia aí que vai melhorar o mundo, cara. Não vai, não vai. Isso é um pensamento. Ai, cara, eu nem. Cara, eu não vou terminar de ver esse vídeo, cara. Eu não vou terminar. Falta 7 minutos ainda. Eu não vou aguentar mais ouvir essa mina 7 minutos. Chega, o podcast é meu, eu faço o que eu quiser. E, cara, eu não sei, cara, eu preciso. Eu preciso botar uma música que tenha muito xingamento. Eu preciso botar uma música que tenha xingamento pra caralho pra encerrar esse podcast. Cara, puta. Ai, caralho, velho. Caralho, 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 velho. Caralho. Eu tô muito pistola, cara. Eu tô muito pistola. Não sei nem que música que eu vou botar, cara. Eu acho que eu não vou. Não sei. Puta que pariu, que merda! Que cocô ambulante! Que diarreia! Ai, cara, essa. Ai, puta que pariu, velho. Puta que pariu. Eu vou botar, já sei que música eu vou botar aqui. Eu vou botar uma música do. Vou botar uma música do Claustrofobia que chama Eu Quero Que Se Foda, porque eu quero que se foda essa merda aí. Vai se fuder.